O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
Olá, nas férias da Carolina Ercolim, estou aqui, Raíssen Abac, e está começando mais um Análise dos Fatos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo você também. E uma boa tarde para você, Felipe Moura Brasil.
Salve, salve, Raizen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para mais uma semana de trabalho. Lembrando que logo em seguida a transmissão ao vivo fica disponível nas plataformas de podcast o episódio do dia.
E vamos aos destaques desta segunda, 2 de outubro de 2023. Após críticas por omissão, o governo lança um plano de R$ 900 milhões para conter a crise na segurança e anuncia um pacote de emergência para o Rio e a Bahia.
Os funcionários do metrô, da CPTM e da Sabesp fazem assembleia conjunta para decidir se entram em greve amanhã contra o programa de privatizações do governo de São Paulo.
E ainda, o primeiro debate da eleição presidencial argentina e o Nobel de Medicina para 2 cientistas responsáveis pela tecnologia da vacina contra a Covid.
O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
O Ministério da Justiça anunciou nesta segunda-feira um investimento de R$ 900 milhões no novo Programa Nacional de Combate a Organizações Criminosas. A iniciativa envolverá secretarias da pasta e a participação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, sob a sigla ENFOC, é uma das respostas do governo federal à onda de violência pelo país, em especial nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Segundo a pasta, a iniciativa será implementada de forma gradual até 2026. Serão 5 eixos de atuação: integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação entre os entes, no caso aí os estados. O enfoque será desenvolvido por meio de ações ao longo dos próximos 3 anos. Também nesta segunda, o governo anunciou ações específicas para 2 estados que enfrentam ondas recentes de violência. A Bahia, onde somente em setembro foram 68 mortes em confrontos com a polícia, e o Rio de Janeiro, que passa por sucessivos quadros de crise na segurança. Em cerimônia de lançamento do programa, nesta segunda, o ministro da Justiça, Flávio Dino, negou que a iniciativa tenha sido criada como reação direta à escalada de violência na Bahia e rechaçou o uso da força e do armamento como única resposta à criminalidade.
Eu li esses dias que esse evento de hoje derivou da crise na Bahia. Esse plano tem umas 80 páginas. Ele está sendo construído há 3 meses, logo depois que o presidente Lula assinou a criação do PAIS, com S. Portanto, ele não é uma resposta às crises, mas ele é útil ao enfrentamento das crises. Portanto, é falsa a ideia de que todos os problemas da segurança do país vão se resolver apenas com inteligência ou apenas dando tiro a esmo. Nenhuma coisa nem outra.
Bom, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, suposta segurança pública, na verdade é a insegurança brasileira, ele sentiu todas as críticas, tanto que está aí tentando se justificar e passou o fim de semana, excepcionalmente, passando pano para sua própria gestão nessa pasta, uma gestão marcada pelo interesse dele em assumir a vaga da Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, e tudo parece encaminhado para isso. Ele disputa com o Bruno Dantas, parece que é um duelo sendo travado, inclusive, pela imprensa, com informações de bastidor sendo ventiladas aqui e ali, e mostrando como os dois têm telhado de vidro, né? A hipocrisia dos dois está sendo demonstrada. Outro dia, né, vazou aí a mensagem do Bruno Dantas, que é ministro do Tribunal de Contas da União, elogiando a Lava Jato em trocas com Deltan Dallagnol no tempo da operação, né? Antes de ele se interessar e embajular todo esse sistema de poder lulista e se cacifar aí para cargos mais altos. Agora, o Flávio Dino, em matéria de segurança pública, é um, uma nulidade absoluta, né? O Brasil vive esse clima de insegurança há muito tempo e a gestão dele não se prontificou a resolver esse problema. Tanto que mesmo quando ele vai explicar para tentar fingir que não é uma reação às críticas, que já acontecem há vários meses, ele diz que o planejamento começou a ser feito há 3 meses. Ora, nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o décimo, é o antepenúltimo mês do ano. 3 meses, então o que se fez nos primeiros 7 meses de governo? Não era responsabilidade dele fazer aí todo um planejamento, desde até por parte do governo Lula como um todo, né, desde a campanha eleitoral? Quer dizer, já era para isso estar no papel, já era para estar no plano de governo, já era para haver reunião com especialistas, já era para ser colocado no papel e tirado e demonstrado até com algumas medidas. O planejamento sobre a segurança pública do Brasil. E, no entanto, o Flávio Dino passa o dia inteiro no Twitter, né, fora, repito, esse domingo e essa segunda-feira, em que ele tentou se justificar, falando de outras coisas. Falando a respeito do bolsonarismo, falando a respeito da Lava Jato, bajulando Lula, que ele já comparou até a Moisés, né? Eu ironizo que é o Moisés de Atibaia. Então, a violência na Bahia, governada pelo PT há 16 anos, ela está explodindo há muito tempo. Em 2022, foi o estado onde mais houve letalidade policial. E aí você vê os petistas, toda essa esquerda lulista atacando aqui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação às operações policiais lá no Guarujá, na Baixada Santista, que resultaram em mortes. E não olham para o próprio umbigo lá na Bahia? Quer dizer, é a indignação seletiva, é a política, não é direito humano, não é com isso que eles estão preocupados. A Bahia está com 12 cidades na lista de 50 cidades mais violentas do Brasil. Inclusive 4 entre as 5 primeiras. É uma barbaridade. É o Jerônimo Rodrigues do PT que governa atualmente. Antes era o Rui Costa, atual ministro-chefe da Casa Civil do próprio governo Lula. Antes era o Jacques Wagner, senador pelo PT atualmente. Então o PT em matéria de segurança pública é uma barbaridade. É isso que a gente vê. Ficou 14 anos no poder executivo federal. E o saldo disso se contava em número de cadáveres anuais. É só pegar as taxas ali no último ano de governo Dilma e vocês vão ver que são mais de 60 mil homicídios por ano. Começou a cair um pouquinho depois, o número de homicídios violentos, depois que o PT deixou o poder. Então, é claro que precisa haver ação nesse sentido e a gente vê uma reação com generalidade, com platitudes. Nós estamos aqui um plano de aumento da eficiência. Ora, cadê a prática? É a medida. Tem que apresentar a medida, o resultado dela. Já era para estar fazendo isso. Está fazendo aí anúncio, é discurso, é gogó, é ladainha, porque não entregou nada. Agora, no lulismo, você tem a demeritocracia petista. A incompetência do Flávio Dino na gestão da segurança pública brasileira pode render a ele uma super boquinha no Supremo Tribunal Federal.
Nael Dourado, análise dos fatos.
Funcionários do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, agendaram uma greve conjunta para amanhã em protesto contra o plano de privatizações de linhas metroferroviárias e da estatal de saneamento, uma das principais promessas de campanha do governador Tarcísio de Freitas. O governo classifica a mobilização como política. Os sindicatos, por sua vez, afirmam que o objetivo é ampliar a participação da sociedade e evitar a piora dos serviços. As linhas do metrô 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata devem paralisar as atividades. As linhas 4 amarela e 5 lilás do metrô, operadas pela iniciativa privada, não serão afetadas. Há previsão também de paralisação de todas as linhas da CPTM de gestão pública, ou seja, a 7 Rubi, a 10 Turquesa, a 11 Coral, a 12 Safira e a 13 Jade. Já as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda seguirão operando, pois são administradas pela iniciativa privada. A justiça já determinou 100% de operação do metrô e da CPTM em horários de pico, mas o Sindicato dos Metroviários promete recorrer por considerar a decisão um ataque ao direito constitucional de greve. As categorias fazem assembleia coletiva na noite desta segunda-feira para votação simbólica que deve confirmar a paralisação. Na Sabesp, os trabalhadores dizem que não haverá interrupção no abastecimento de água. E o governo de São Paulo já determinou ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais da capital nesta terça, em função da paralisação prevista pelos sindicatos de trabalhadores do metrô, CPTM e Sabesp. Os serviços de segurança pública não serão afetados, assim como os restaurantes e postos móveis do Bom Prato, que vão continuar a oferecer normalmente as refeições previstas para a terça. As consultas em ambulatórios médicos de especialidades, as AMES, da capital e em outras unidades de saúde estaduais terão seus reagendamentos garantidos, assim como nos postos do Poupa Tempo. Aulas e provas da rede estadual de ensino também serão repostas e reagendadas.
Olha, greve de transporte público afeta todo mundo. Aliás, foi isso que detalhou o desembargador Celso Ricardo Pio Furtado de Oliveira, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, TRT, quando deu essa decisão, determinando a operação de 100% dos serviços no horário de pico, quer dizer, de 6 às 9 da manhã e 16 às 19 horas. Abro aspas para o Celso Ricardo. O serviço é de vital importância à sociedade paulista, que se locomove pela Grande São Paulo, servindo o metrô como coluna vertebral da distribuição do transporte público e, portanto, a precária atividade afetaria inclusive a outros tantos ramos importantes da sociedade, hospitais, segurança pública, escolas, etc., dado que o tráfego de automóveis na capital já se encontra há muito saturado. Fecho aspas. Tá correto. Quer dizer, não pode haver um abuso. Aliás, especialistas ouvidos pelo Estadão já estão apontando abuso na greve, porque ela não é uma greve sobre as atuais condições de trabalho dos funcionários do metrô. Ela é uma greve de natureza política contra um projeto do governo estadual de privatização. E aí, quando a gente vai olhar, quem é a presidente do Sindicato dos Metroviários é a Camila Lisboa, que também é filiada ao PSOL, a um partido de esquerda que ataca, em termos políticos, o atual governador Tarcísio de Freitas, que está no campo ideológico contrário. Então você tem, por parte do campo da esquerda, a esquerda lulista, no fundo, o PSOL é um partido satélite do PT, toda uma demonização de privatizações. A gente já viu na esfera federal o que o PT faz com essas grandes empresas estatais. A gente viu os escândalos do Petrolão, a gente viu vários outros aí que, devido ao afrouxamento da legislação e à impunidade geral, podem eventualmente até voltar a acontecer. Então você tem uma privatização, entre aspas, do partido, que usa aquela estatal para um cabidão de empregos e, eventualmente, a gente vê desvios em razão dessa instrumentalização política. Isso quer dizer que toda privatização é positiva? Ela precisa ter, evidentemente, o seu planejamento. E aí eu faço uma ressalva em relação à postura do governo Tarcísio de Freitas. É diferente de segurança pública. As pessoas precisam ter essa noção, porque a insegurança pública faz com que os brasileiros e, eventualmente, inocentes morram a cada dia. É uma situação urgente que precisa ser resolvida. Se mudar uma empresa estatal ou para uma empresa privada que vai gerir uma área da economia, um setor de mobilidade urbana, é um projeto, ele pode esperar um pouco mais, um pouco menos. Só que, em termos políticos, de estratégia mesmo, quando você se posiciona num tema sensível, da maneira tão incisiva como o Tarcísio faz, a favor das privatizações, o ideal é que você já venha com um planejamento. Falta planejamento no Brasil para todo mundo, para a esquerda, para a direita. Então, assim, ainda estamos fazendo um estudo, etc. Só que se você coloca na mesa essa discussão, você vai ser alvo da militância contrária, que eventualmente vai instrumentalizar aí os seus sindicatos, etc., para fazer um estardalhaço e pousar aí de monopolista das virtudes contra aqueles que querem acabar com os empregos das pessoas. É claro que não é assim. Então, como é sensível o tema, o governador deveria ter se antecipado para apresentar aí um prognóstico das etapas que serão cumpridas. Agora, ele não está com essa pressa, está prevendo aí para 2025, então ainda vai fazer isso. O que ele faz para resolver a greve é entrar na justiça, e a justiça parece estar alinhada com ele.
Análise dos fatos.
O primeiro debate presidencial na Argentina, que ocorreu ontem, teve o candidato chamado libertário, Javier Milei, como um dos principais destaques. Milei se envolveu em uma polêmica ao questionar o número de desaparecidos da ditadura argentina, que ocorreu entre 1976 e 83. 40 anos após o retorno da democracia ao país, o candidato libertário questionou se a ditadura provocou 30 mil desaparecidos, como afirmam as organizações de defesa dos direitos humanos, e descreveu os anos do regime militar argentino como uma guerra entre as forças do Estado e as guerrilhas. Milei também chamou os grupos guerrilheiros de terroristas e afirmou que durante a guerra, nos anos 1970, nas palavras dele, as forças do Estado cometeram excessos. As propostas para combater a inflação, a fuga de divisas, a dolarização da economia ou o fim do Banco Central foram outros temas que dominaram o debate. O ministro da Economia, Sérgio Massa, candidato à presidência pela coalizão União pela Pátria, governista, foi alvo das críticas dos demais aspirantes devido à grave crise que o país enfrenta, como uma inflação de mais de 120% em termos anuais e um índice de pobreza que supera 40% da população. Em sua intervenção, Massa, um advogado de 51 anos, admitiu que a inflação é o maior problema dos argentinos e pediu desculpas por não ter conseguido reduzir o índice de preços. Ele afirmou que, se for eleito presidente, promoverá uma lei que permita o retorno ao país dos recursos depositados no exterior sem o pagamento de impostos, além de um plano de desenvolvimento das exportações. Já Milei, de 52 anos, entrou na política argentina em 2021, quando foi eleito deputado pela cidade de Buenos Aires. Em agosto, ele foi a surpresa das primárias presidenciais, quando foi o primeiro colocado com 30% dos votos. Os candidatos à presidência participarão de outro debate no dia 8 de outubro agora, duas semanas antes do primeiro turno.
É um troço esquisitíssimo o ministro da Economia, Sérgio Massa, ser um candidato forte, enfim, querer a eleição, ele eventualmente seria esquisitíssimo uma vitória de alguém que deixou o país nessa situação desastrosa na área econômica e está pedindo desculpas em campanha. É inimaginável que um ministro da Economia no Brasil ele peça desculpas pela situação da economia no país e ainda seja eleito, né? Aqui você tem, evidentemente, todo um negacionismo. Aqui impera o teatro, o cinismo. Então, o sujeito, eventualmente, o país está numa situação desastrosa, ele diz que está tudo lindo e maravilhoso. É estranho para a gente ouvir que um candidato pediu desculpas. A própria Patrícia Bullrich, que é ex-ministra da Segurança no governo do Maurício Macri, um governo de centro-direita, né, como é encarado, ela disse assim: explique aos argentinos, como sendo o pior ministro da economia, você vai ser um bom presidente. Fez tudo errado, dobrou a inflação. E, obviamente, o candidato governista também foi alvo do Javier Milei. Em relação ao Milei, o que é absolutamente certo do ponto de vista conceitual, né, porque há um tratamento na imprensa com outros conceitos que eu acho muito cedo que sejam aplicados a ele. O que é fato é que ele tem um discurso populista, né? Eu já expliquei muitas vezes nesse programa. O populismo é uma estratégia discursiva de você criar uma fronteira que divide a sociedade entre dois campos antagônicos. Um campo seria o povo, e aí cada populista dá um certo conceito a esse povo. Aqui no Brasil, né, para o Bolsonaro, é a população cristã, ou até a classe média. E para o Lula é a população de baixa renda, principalmente do Nordeste. Então, quer dizer, o povo tem ali um foco específico no discurso populista, seja a direita, seja a esquerda. E do outro lado, no outro campo antagônico, você tem as elites, ou o establishment, ou o sistema, ou a casta. A casta é a expressão usada pelo Javier Milei para colocar ali o povo que ele seria o único a representar contra esta casta política. É óbvio que muitas vezes um discurso mais simplista, mais reducionista, Ele tem fundos de verdade. Agora, há lampejos autoritários, evidentemente, presentes na figura aí do Javier Milei. Ele está sendo questionado em relação a isso. Agora, pelo menos, foi lá no debate para tentar responder. Ele não tem nenhum cuidado para falar de temas sensíveis, como a ditadura militar, tão bem retratada em dramaturgia no cinema argentino, né, com o filme Argentina 1985, com o Ricardo Darín, que é a grande estrela do cinema argentino. É um filme muito bom. Pode haver discussão em vários países a respeito do número de mortes lado a lado. Agora, ele fala assim, não foram 30 mil desaparecidos, são 8.753. Somos contra uma visão de apenas um lado da história. Ele podia tomar muito mais cuidados ao fazer uma constatação de que, ao se posicionar a respeito de um número divergente daquele que é colocado. Porque, obviamente, ele vai ser taxado de defensor de execuções, etc. O que ele faz, na prática, é defender a ditadura militar. Ele passa pano para a ditadura militar, como Jair Bolsonaro fazia no Brasil. E a capacidade de atrair os holofotes por parte dos populistas é muito grande. Nós estamos aqui falando dessa eleição argentina por causa da presença dessa figura do Javier Milei, que tem um discurso em vários pontos tosco, em outros pontos aponta algumas verdades, porque sempre tem alguma base verdadeira no discurso dessas figuras, mas com propostas que, obviamente, precisam passar pelo escrutínio público. Ele passou, vamos ver qual vai ser a reação do povo argentino. A disputa lá, ela tende a ficar acirrada.
Você ouve Análise dos Fatos.
O Nobel de Medicina premia os responsáveis pela tecnologia da vacina da Covid-19. A Roberta Janssen traz as informações.
O Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina deste ano foi para os responsáveis por criar a tecnologia da vacina de RNA mensageiro. A bioquímica húngara Katalin Karikó e o imunologista americano Drew Weissman. As descobertas da dupla, fruto da pesquisa em ciência básica, levaram ao desenvolvimento em tempo recorde do imunizante contra a Covid-19 em 2020, menos de um ano depois do surgimento do novo coronavírus. Essa foi a principal arma da humanidade para frear a maior pandemia do último século, que deixou quase 7 milhões de mortos, 700 mil deles no Brasil. Tradicionalmente, as vacinas são feitas com o próprio patógeno que visam a combater, em formas enfraquecidas ou inativadas. Dessa forma, o sistema imunológico é treinado a reconhecer o invasor e combater a infecção quando ela realmente acontece. Essa tecnologia é usada com sucesso há décadas, no combate ao sarampo, à pólio, entre tantas outras doenças. A nova tecnologia, concluída durante a pandemia de Covid, consiste em usar microfragmentos de material genético, no caso RNA mensageiro, sintetizados em laboratório. Na natureza, o RNA mensageiro traduz as instruções inscritas no DNA e as leva até os produtores de proteína dentro das células. As novas vacinas usam o RNA mensageiro sintético para levar instruções sobre como produzir a proteína spike do coronavírus. Quando a proteína é produzida pelas células com base nas instruções enviadas, ela treina o sistema imunológico a reconhecê-la e combatê-la. Ou seja, em vez de levar fragmentos do próprio patógeno para dentro do organismo, as novas vacinas levam as instruções para a sua produção. A eficácia desses novos imunizantes contra a Covid se revelou superior a 95%, mesmo em grupos mais vulneráveis, como o dos idosos. Além disso, por se tratar de um material sintetizado em laboratório, sua produção é bem mais simples do que a das vacinas tradicionais. Por tudo isso, a nova tecnologia marcou, na opinião de especialistas, uma nova era na fabricação de imunizantes, abrindo caminho também para terapias inéditas contra o câncer e problemas cardíacos.
Parabéns, eles merecem, a vacina merece, mas ainda tem gente que acredita no bolsonarismo de WhatsApp, né? É realmente impressionante o universo paralelo em que essas pessoas vivem e elas veem chegar aquele monte de supostas notícias, né, disseminado por influenciadores que precisam ficar defendendo a postura que tiveram ao longo da pandemia. E que acabou deixando muita gente ter um comportamento irresponsável. e ficam achando que há controvérsias, né, sobre a importância da vacina para que o mundo voltasse à normalidade possível. É, e foi fundamental. As perspectivas para muita gente era de anos e anos, todo mundo usando máscaras, tomando outras precauções, só que as vacinas puderam ser aplicadas e a gente conseguiu voltar a ter uma vida normalzinha, embora ainda precise enfrentar muita desinformação.
Na Eldorado, análise dos fatos.
E hoje no esporte, destaques de Corinthians e Palmeiras, cada um com a sua pauta. Fala, Robson Morelli.
Olá, amigos. Quero falar de Palmeiras e Corinthians, numa semana importantíssima que vale, sim, o ano. Claro, o Corinthians, se passar pelo Fortaleza nesta terça-feira, vai para a final da Sul-Americana. Ninguém esperava que o Corinthians fosse chegar tão longe em qualquer competição nesta temporada. O Corinthians tem um elenco fraco, envelhecido, que não se mostrou forte e competente durante todo o ano, mas chega bem na Sul-Americana. Precisa de uma vitória simples contra o Fortaleza, lá na casa do Fortaleza. É difícil, mas não é impossível. É difícil porque o time joga mal, porque o time é pior do que o Fortaleza, porque trocou de técnico semana passada, demitiu Luxemburgo e contratou Mano Menezes. Tem um preço a pagar e um pedágio quando isso acontece. Pode ser positivamente, mas também pode ser negativamente. Então o Corinthians tem tudo isso para resolver hoje e amanhã até a hora do jogo. E o Palmeiras também tem semana importantíssima, joga na quinta-feira contra o Boca Júnior, um time que não dá para brincar, um time que ninguém, nenhum torcedor do Palmeiras duvida que seja capaz de vir a São Paulo e conseguir a classificação. Houve empate lá na Argentina, lá em Buenos Aires, 0-0, e agora o Palmeiras joga também por uma vitória simples dentro da sua casa, diante do seu torcedor. É um time mais forte do que o Boca Júnior, sim. Então precisa se impor, mas, acima de tudo, precisa vencer a partida. Jogar bonito, se impor, é legal, mas tem que somar os 3 pontos. As duas partidas, tanto de Corinthians quanto de Palmeiras, Sul-Americana e Libertadores, se tiverem outros empates, vão para a disputa dos pênaltis. Para o Corinthians pode ser uma boa, porque está lá na casa do Fortaleza. Para o Palmeiras não é uma boa empatar e por pênaltis, tentar a vaga nos pênaltis dentro da sua casa, diante do seu torcedor. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
E termina aqui mais uma análise dos fatos, que tem trabalhos técnicos de Moacir Biasi. O comando da mesa de som é de Carlos Amaral.
Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Valeu, Raiz, e melhores ouvintes. Até amanhã.
Valeu, abraço, até amanhã.
Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.